Que privilégio podemos adorar esse nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso, porque Ele vivo está e está neste lugar, amém? Está falando conosco, está ministrando os nossos corações, e nós queremos adorá-lo, adorá-lo de todo o nosso coração, aleluias. Aleluia, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós somos tão gratos a Ti, Deus. Tão gratos por esse Teu amor que foi derramado naquela cruz através de Cristo Jesus, Pai. Esse amor que nos alcançou. Esse amor que nos transformou. Esse amor que nos deu vida e vida abundante. Aleluias. Por isso podemos estar aqui. Por isso podemos celebrar. Podemos celebrar tão grande salvação que nos alcançou. Aleluias. Continua falando conosco, Senhor. Abre a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para que a Tua palavra flua em nós, para que a Tua palavra fale profundamente conosco. Tenha liberdade, doce Espírito Santo, de continuar ministrando os nossos corações. Por isso estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, temos estudado o livro de Efésios nesses dias. Semana passada, o pastor Roberto trouxe uma mensagem sobre a armadura de Deus, capítulo 6. Hoje pela manhã, o pastor Marcos trouxe uma mensagem no capítulo 1, do verso 1 ao 14. A desejável bênção de Deus. Você deseja as bênçãos de Deus? Amém? Esse livro é um livro tremendo. O livro de Efésios realmente é muito profundo. Muito profundo. E vocês não sabem o desafio que é estudá-lo para trazer uma mensagem para vocês nessa noite. Foi um grande desafio de Deus. Realmente é buscar a presença de Deus, buscar ali no fundo aquilo que o Senhor tinha para falar comigo e para falar com vocês. É um grande privilégio poder continuar estudando esse capítulo 1, do verso 15 ao 23. Hoje nós vamos continuar nesse estudo aqui também. E o que chama muita atenção desse livro de Efésios, que é um livro, sim, escrito para as igrejas da Ásia, para Éfeso e também para as igrejas da Ásia. E é um livro profundo, um livro que eu fiquei avaliando, pensando, é um livro muito espiritual. O entendimento, o conhecimento, precisa muito da graça de Deus para entender esse livro. Não é um livro que de uma leitura sem conhecimento, não é um livro técnico, mas é um livro que fala das grandezas de Deus, do amor de Deus, dessa presença de Deus na nossa vida e daquilo que o Senhor fez por nós e ainda vai fazer em nós. Então, essa revelação é uma revelação do amor e da graça de Deus. E pensando, Jesus, Ele nos amou primeiro. Por isso, nós podemos amá-lo. Porque Ele nos amou primeiro, amém? Abra lá, no livro de Efésios, capítulo 1, do verso, vamos ler o verso 13 e 14, foi o final da mensagem ali do pastor Marcos pela manhã, mas eu queria fazer a introdução com esses dois versos, verso 13 e 14. Ali vai falando sobre o verdadeiro evangelho, a nossa herança e redenção. No verso 13 diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Os efésios tinham escutado atentamente a palavra da verdade. Mas naqueles dias havia muito engano. Havia falsos evangelhos. Parece com algo que nós temos vivido hoje? Parece que tem um falso evangelho também na nossa sociedade? Sempre, né? Em todos os tempos. Em todos os tempos. Sempre tem um falso evangelho. Sempre tem enganadores. Eles estão presentes em todas as épocas na sociedade. Mas o engraçado aqui, o interessante aqui, é que eles ouviram a palavra da verdade. A verdadeira mensagem de Cristo, que possui Cristo como fundamento. E se você percebeu o verdadeiro evangelho, o centro tem que ser Cristo. O verdadeiro fundamento tem que ser o Senhor Jesus. Essa é a verdadeira mensagem, a palavra da verdade. O evangelho também revela tanto a natureza de Deus, quanto a situação do ser humano diante de Deus. E qual é a nossa situação diante de Deus? Sem Cristo? Pecadores. Pecadores que necessitam da graça de Deus. Então, esse evangelho revela isso. Ele revela o amor de Deus, a bondade de Deus, a grandeza desse Deus. Mas ele também revela quem nós somos. Ele não esconde nada. Ele traz à luz quem eu sou, quem você é. A nossa verdadeira imagem diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Paulo caracteriza essa mensagem como o evangelho da redenção. Essa palavra é a mensagem de alegria, porque anuncia a salvação do pecador perante o juízo de Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Ele anuncia essa grande obra de Cristo na cruz, o evangelho que nos salvou. A proclamação do evangelho não é meramente a transmissão de informações. Por meio dela, o Espírito Santo é quem gera fé no seu e no meu coração. É através dessa mensagem, é através da palavra pregada, que o Espírito Santo vai gerar fé nos nossos corações. Em Romanos capítulo 1, verso 16 diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro o judeu, depois o grego e depois nós. Não me envergonhe do evangelho. Qual foi a sua experiência? Qual foi a sua experiência com Jesus? Como foi? Quando Jesus te encontrou, quando você entregou a sua vida, como foi essa experiência? Você passou alguma situação complicada? Você teve que enfrentar alguns confrontos? Algumas pessoas enfrentam confrontos dentro da própria família. Eu mesmo passei por isso. Dentro da minha própria família, pessoas me rejeitaram porque eu tomei uma decisão ao lado de Cristo. Para isso você não pode se envergonhar desse evangelho. Porque ele é o poder da transformação. Ele é o poder de Deus que muda a história do ser humano. Amém? Conta um pouquinho a tua experiência para a pessoa que está do seu lado. Você que já foi alcançado por Jesus. Como foi essa experiência? Passou alguma dificuldade? Teve que enfrentar lutas? Conta para a pessoa do seu lado aí. Compartilhe um pouco. Fala um pouquinho aí sobre a sua história de conversão. Alguns enfrentaram muitas lutas. Alguns ainda enfrentam muitas lutas. E até perseguições. Perseguição, você sabia? Tem pessoas sendo perseguidas pela sua fé? Às vezes a gente não tem essa noção porque vive num país livre. Mas em muitos lugares as pessoas não podem compartilhar desta fé que nós temos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para pensar na profundidade desse texto. Ele morreu por todos aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já não pertence a si mesmo, mas pertence a Cristo. Porque ele é que pagou o resgate pela tua e pela minha vida. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você percebe a profundidade disso? Acabamos de participar da ceia. E olhar e pensar sobre o que Cristo fez na cruz por nós. Que obra profunda, que obra maravilhosa. Que amor de Deus por nós. Mas às vezes parece que nós banalizamos esse amor. Parece que nós nos acostumamos a viver debaixo dessa bênção, desse cuidado, dessa graça. E parece que não vivemos mais para Ele, mas passamos a viver para nós mesmos. Nos esquecemos qual é a nossa função, qual é a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus. Nos acomodamos. Mas ele diz que quem foi crucificado já não deve viver mais para si, mas viver para ele. Viver para ele. Meu amado, se você é um cristão autêntico, o Espírito Santo habita em você. Sua vida é autenticada pelo Espírito Santo. Suas ações devem ser dirigidas por ele. As suas ações, as suas atitudes têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E a gente fica às vezes horrorizado, assustado. Recentemente, campanha política, postagens de Facebook, postagens de mídias sociais. Misericórdia, meus irmãos. Algumas pessoas dão um testemunho. É muito triste você ver a que nível as pessoas chegam. Demonstram uma paixão pelo mundo assustadora. Deixam a fé de lado e entram numa batalha, num linguajar que é assustador. Não parecem que conhecem esse Cristo. Não parece que vivem para esse Cristo. O nosso chamado é muito mais elevado do que isso. As nossas ações devem ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Por isso somos desafiados a viver, a interceder, a testemunhar, a fazer a diferença na sociedade. A exalarmos o bom perfume de Cristo. E não simplesmente nos deixar levar pelas paixões deste mundo. Voltando para o nosso texto lá, verso 15 e verso 16. Coloca para nós lermos juntos, por favor, verso 15 e 16. Por essa razão, vamos lá? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm do Senhor Jesus, amor que demonstram. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. O apóstolo Paulo, na presença de Deus, clamando pelos santos. Um destaque interessante dessa intercessão, dessa relação, dessa fé que o apóstolo Paulo demonstrava ali por aqueles cristãos. E a maneira amorosa como ele se relacionava com os cristãos. Ele fala da sua constante intercessão em suas orações pelos irmãos. Observa-se que Paulo foi um homem que creu de todo o coração na necessidade de dar graças. E isso foi um elemento essencial em toda a oração que brotava do seu coração. Paulo demonstra um coração agradecido a Deus pela vida daqueles irmãos, daquela igreja. Isso me leva a uma reflexão. Isso me faz pensar, eu tenho orado pelos meus irmãos? Eu tenho orado pelos meus irmãos em Cristo? Eu tenho orado pelos meus irmãos que participam do meu PGM? Daquelas pessoas que se relacionam comigo na igreja? Daquelas pessoas que muitas vezes pedem para a gente estar intercedendo? Você tem lembrado delas? Você tem orado por elas? Você tem o hábito de orar pelas pessoas? Isso é uma demonstração de amor e cuidado de uns pelos outros. Isso também é uma marca da Igreja de Cristo. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor nos deu um novo mandamento em João 13, 34 e 35 e diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor tem que permear a Igreja de Cristo. O amor tem que se fazer presente nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de falar, de viver. Tem que estar, o amor tem que estar presente em nós. É a própria presença de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus nos enchendo da sua presença. Essa é uma maneira prática de expressarmos a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor e aos irmãos. Uma igreja que ora, que intercede uns pelos outros, isso nos fortalece. Fortalece a nossa fé e a fé dos nossos irmãos. E nós precisamos viver isso como igreja. Nós precisamos orar, interceder uns pelos outros continuamente, nos fortalecendo na fé. E nós temos feito isso como igreja. Você sabia que todas as manhãs tem oração nessa igreja? Amanhã, 6:30, eu vou estar liderando um grupo aqui nessa igreja. E nós vamos estar intercedendo pela vida da igreja, pela sua vida. Amanhã nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, pelo nosso país. E você é nosso convidado para estar aqui conosco. Das 6:30 até 7:30. Ah, mas eu não posso ficar todo esse tempo. Não tem problema. Fica 15 minutos, fica 20 minutos. Se você conseguir passar nesse intervalo de tempo, venha orar conosco pela Igreja de Cristo, amém? Você tem motivos de gratidão ao Senhor? Hoje, quando o ministro Rodrigo abriu esse culto, ele falou sobre isso. Quais os motivos de gratidão que nós temos no nosso coração? Apóstolo Paulo, fazendo essa oração, ele fazia uma oração de gratidão a Deus pelos cristãos, por aqueles irmãos. Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, na vida das pessoas que te cercam, na vida da sua família? Muitas vezes nós nos detemos em tantas dificuldades, em ficar olhando só os problemas e esquecemos de agradecer. Oramos, pedimos, pedimos. E às vezes pedimos tanto que nem conseguimos olhar para as respostas de Deus e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Precisamos ter um coração agradecido a Deus, um coração grato a Deus, um coração que exalte a Deus, que louve a Deus. Adoração. Intercedendo por sabedoria, revelação e conhecimento de Deus. Verso 17. Acompanhe lá. Verso 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo... Vamos junto? Guie a vocês, espírito de sabedoria e revelação do pleno... Que texto profundo. O apóstolo Paulo pedindo a Deus que dê aos irmãos um espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento de Deus. É algo muito profundo. É algo muito, muito profundo. Na primeira carta de Coríntios, Paulo escreve aos apóstolos, enfatiza a diversidade de dons que é distribuída à igreja. A diversidade de dons que nós recebemos é para a edificação da igreja de Cristo. Dons espirituais não são fruto do esforço pessoal, mas dádiva da bondade de Deus. Dádiva da bondade de Deus. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo de Deus se revelando a cada um da maneira como Ele quer. O Espírito Santo coloca luz e traz o entendimento da sabedoria divina no evento da ressurreição de Cristo. É só nele, através dele, através da sua ação, da atuação do Espírito Santo em nós, para nós chegarmos à revelação. A conversão, ela não acontece simplesmente porque eu falo, porque você fala. Ela só acontece através do poder do Espírito Santo de Deus, amém? No diálogo com Nicodemos, Jesus fala sobre isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, a realidade da eternidade somente é revelada através da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. João capítulo 3, 3, Jesus respondendo diz: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é pela uma ação humana ou convencimento. Ele só acontece através dessa ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Em alguns momentos, eu creio que nós gostaríamos de ter o poder de convencer as pessoas. Eu confesso a vocês que em algumas oportunidades eu gostaria de ter aberto a cabeça da pessoa e colocado o evangelho ali, né, feito o evangelho nascer naquele abençoado lá, porque você fala, 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 mas de repente não acontece. Mas não é pela minha força, não é pela sua força, é pela ação do Espírito de Deus e no tempo dele. Esse é o desafio muitas vezes. Às vezes você ora, ora, ora e coisa parece que não acontece. E às vezes algumas pessoas parece que cansam, né? Ah, você ora lá tantos anos por uma família, por uma pessoa e nada da conversão. Eu mesmo já, algumas vezes, já tive a vontade de parar de orar por alguns abençoados. Você ora, ora, ora e nada acontece. Mas aí você vai e diz: Senhor, devo parar? Não, nunca, jamais. Persevere, persevere. E vamos continuar. Por quê? Porque o momento é dele. É ele quem vai fazer. É ele quem vai fazer. Não sou eu e não é você. O momento é ele quem vai fazer. Amém? Ponto 3. Intercedendo por olhos iluminados para conhecer a esperança e as riquezas da gloriosa herança. No verso 18, ali ele fala o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. No 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia! A oração pela dádiva do Espírito Revelador torna-se concreta no pedido de olhos iluminados, olhos do coração. De acordo com o entendimento do Antigo Testamento, o coração designa o cerne do ser humano, o centro da pessoa. E aqui são três coisas que ele pede com esses olhos, para que esses olhos sejam iluminados. Para que possamos perceber a esperança, as riquezas da sua herança e o poder destacado de Deus. A esperança, riqueza da sua herança e o poder destacado de Deus. Qual é a esperança do vosso chamamento? Qual é a esperança? Qual é a tua esperança? Você tem esperança? Todo aquele que crê tem que ter a esperança. Todo aquele que crê tem a esperança. Esse é um chamado imutável e por isso confiável. É a certeza da vida eterna, garantida pela posse presente do Espírito Santo de Deus, habitando em você e em mim. Amém? Se você já entregou a sua vida a Cristo, você já tem essa convicção. Você tem essa esperança de que um dia você vai estar na eternidade junto com o Pai. Amém? Qual é a diferença, então? Um dia, conversando com um irmão que estava começando a conhecer sobre Cristo, eu falei para ele: sabe qual é a diferença entre alguém que já entregou a sua vida a Cristo e alguém que ainda não fez essa confissão? É a esperança. A esperança. Porque eu espero um encontro com Cristo. Ao partir desta vida, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Cristo. Porque a palavra de Deus me dá essa garantia, me dá essa certeza. E a diferença de uma pessoa que não conhece a Cristo, e eu já ouvi muitas vezes aquela expressão: se você morrer, você vai para onde? Ah, não sei. Ah, talvez para o céu. Eu sou uma pessoa boa. Já ouviu isso? Talvez para o céu, eu sou uma pessoa boa. Não é talvez, é a certeza. Através de Cristo Jesus. É a certeza da esperança, porque nós esperamos em algo que cremos. E numa convicção que a palavra de Deus coloca no nosso coração, e nesse penhor que nós recebemos, nesse selo que está habitando em nós, que é o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus habitando em nós. Paulo ilustra com cores vivas e ricas essa esperança abrangida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele explica porque isso não se limita a anúncios vazios, mas se trata de uma esperança que será cumprida com certeza. A razão disso está no poder destacado de Deus, que corresponde à sua glória. Nesse sentido, Paulo prossegue sua declaração com o louvor da ressurreição e da instalação de Cristo como Senhor sobre o cosmos como, e como o cabeça da igreja. Paulo roga a Deus que dê aos seus leitores olhos esclarecidos, a fim de que possam saber qual é a incomparável grandeza do poder de Deus. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que o Senhor usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia! Essa é a esperança que está disponível para todos nós. Essa é a riqueza da sua gloriosa herança que foi oferecida gratuitamente a nós, mas que custou um alto preço, porque ele verteu o seu sangue na cruz. Ele pagou um alto preço por você e por mim. E todo aquele que entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso, ele o recebe e coloca esse selo. Está selado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o ponto 4 que eu queria abordar com vocês nos últimos versos, intercedendo pelo preenchimento do Espírito Santo. No verso 21 ele fala o seguinte: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância. Em todo e qualquer tempo. A qualquer tempo. A posição de Cristo como Senhor é resumida e encerrada como a citação do Salmo 8:6. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Enquanto esse Salmo fala da revelação da glória de Deus ao ser humano, esse texto de Efésios fala da revelação da glória de Cristo Jesus. Daquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Daquele que recebeu toda a honra e toda a glória de Deus. Todas as coisas estão encerradas definitivamente debaixo deste senhorio de Cristo. E a igreja, que é o corpo de Cristo, é a plenitude, o pleroma daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude, nós somos a plenitude deste Senhor. A oração de Paulo pela igreja, para conhecer o amor de Cristo que ultrapassa o conhecimento humano, para que assim ser cheia da plenitude de Deus. Os crentes fiéis devem esforçar-se para conhecer o amor de Cristo que ultrapassa o conhecimento natural. Portanto, só pode ser revelado pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, enchidos pelo Espírito Santo da plenitude de Deus. Só podemos ser cheios desse conhecimento através do Espírito Santo de Deus. Através dessa busca continuada da presença de Deus. Para que Ele nos encha. Para que Ele nos fale. Para que Ele nos ensine. Para que Ele nos transforme. A sua imagem e semelhança. Amém? Como você tem vivido esse Evangelho de Cristo? Como você tem vivido esse Cristo? Como cristão, somos pequenos Cristos. Será que temos representado esse Cristo com dignidade? Será que ele se orgulha de nós? Das nossas atitudes, das nossas ações, da maneira como nós vivemos como pequenos Cristos? Se hoje fôssemos acareados ali, parássemos um tempo para conversar com ele, será que seríamos aprovados? As nossas ações seriam aprovadas por ele? As nossas atitudes, o nosso jeito de ser, de viver? O apóstolo Paulo vivia e promulgava esse evangelho verdadeiro. Podemos ver o grande amor que ele tinha pela igreja em Éfeso. e pelos cristãos, e por isso ele intercedia por eles diante do Senhor. Intercedeu com gratidão, intercedeu para que eles tivessem sabedoria, a revelação do conhecimento, intercedeu por olhos iluminados, para que conhecessem a esperança e as riquezas gloriosas da herança futura, e também intercedeu para que fossem cheios de toda a plenitude de Deus. E nós somos testemunhas, porque as cartas estão ali, estão na palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo fez pelas igrejas, a sua mensagem. Qual é o seu testemunho? Qual é o nosso testemunho desse evangelho? Será que nós estamos impactando as pessoas através da nossa vida? Feche seus olhos neste momento. Queria que você falasse com o Pai. Fala com Ele agora e pergunte a Ele: será que a sua vida hoje agrada a Ele? A maneira como você vive, as tuas atitudes, as tuas ações, será que você é um cristão que realmente glorifica esse Senhor? Aquilo que você tem feito tem impactado as pessoas que estão próximas a você? Você é uma carta viva de Cristo? Qual é a tua decisão diante de tão grande amor? Deixar que Ele te use? Deixar-se ser um canal de bênção? Ser um instrumento de transformação nessa sociedade tão carente de pessoas que estejam cheias do Espírito Santo de Deus? Qual o compromisso que você precisa fazer com Ele hoje? Ore agora, fale com o Senhor. Eu quero fazer um desafio também e oferecer uma oportunidade diante de Deus para aquele que precisa entregar sua vida a Cristo. Enquanto a igreja ora, eu quero fazer um desafio, eu quero fazer uma oração, e eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua graça e da salvação que o Senhor oferece. Reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Me arrependo dos meus pecados. Entrego a minha vida a ti, Senhor Jesus, para que sejas meu Senhor e meu Salvador. Amém. Enquanto a igreja continua orando, eu queria saber se você fez essa oração pela primeira vez. Quem fez essa oração pela primeira vez? Levante uma de suas mãos para que eu possa. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem mais fez essa oração pela primeira vez? Quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Entregando a sua vida? Levante uma de suas mãos para que eu possa. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto a igreja fica de pé, eu queria que você viesse à frente aqui para que eu orasse por você. Venha à frente para que nós possamos orar enquanto a gente canta. Você, igreja, qual é o teu desafio hoje? Venha à frente aqui para que nós possamos orar com você que levantou a mão. Vocês que levantaram a mão, venha à frente. Se você não levantou a mão, mas tomou a decisão, fez essa oração, venha à frente também.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei porque tenho te entrego, Deus.
Você entendeu o desafio do Senhor para uma vida transformada, para uma vida de mudança de atitude, para deixar que o Espírito Santo de Deus te use. Se você entendeu que o Senhor tem algo para fazer na sua vida, eu quero que você dobre os seus joelhos e que você clame ao Senhor nesse momento, para que Ele use a sua vida, para que Ele transforme a sua vida. Você entendeu que aquilo que você tem feito não está agradando a Deus, ou que dá para fazer mais, dá para fazer mais? Eu conheço esse Deus e eu quero ser usado por esse Deus. Dobra os seus joelhos e diz: Senhor, vem Espírito Santo e enche-me. Eu quero ser cheio, eu quero ser transformado, eu quero ser usado. Eu não quero estar conformado com esse século, com este mundo, mas eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para a transformação dessa sociedade. Oh Pai, eu quero em nome de Jesus, Pai, ver a Tua igreja agora, Senhor. Teu povo está de joelhos, ó Deus, entendendo, Pai, que nós temos mais para fazer. Nós temos mais para Te oferecer. Nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar neste momento e pedir o enchimento do Teu Espírito, Senhor. Queremos, Deus, clamar que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos ser testemunhas vivas dessa verdade, deste evangelho da verdade, deste evangelho transformador, porque é a única esperança para a sociedade, é a única esperança para a humanidade, é a Tua palavra, é esta verdade, Pai. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e clamamos, Deus, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que temos deixado de ser aquele atalaia, aquele instrumento nas Tuas mãos, a Tua voz, ó Deus, para falar para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Porque muitas vezes não estamos cheios, estamos vazios, Pai. Mas queremos nessa noite que o Senhor nos encha. Encha com o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. E faz-nos instrumento nas Tuas mãos. Atalaias da Tua verdade, Pai, da Tua palavra. Para que possamos, sim, Deus, ser usados para a honra e glória do Senhor. Para que possamos, Senhor, cheios do Teu Espírito, derramar sobre a vida das pessoas que nos cercam, Pai. Derramar da Tua graça, derramar do Teu amor, e contagiar essas pessoas através desse amor maravilhoso que foi derramado naquela cruz e declarou que nos ama totalmente, incondicionalmente. Esse amor do Senhor por nós. Por isso, Senhor, estamos diante de Ti, Deus, de joelhos dobrado, clamando por esse derramar da graça, em nome de Jesus. E agora, Pai, derrama do Teu Santo Espírito e sela, Senhor, esses amados aqui na frente que tomaram essa decisão de entregar suas vidas ao Senhor e de Cristo, Pai. que eles possam receber o selo do Teu Espírito e possam sair daqui, Deus, transformados, cheios da Tua graça, para experimentar uma vida nova com Cristo Jesus, Pai. Enche-os, ó Deus, em nome de Jesus, com a Tua graça e com a Tua bondade, para que sejam atalaias, para que sejam instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.